Esta é uma gravação do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, de Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica, 2016, na tradução de Rudolf Lantz e Jacira Cardoso, e esse é o número 4, Considerações, número 4, das repetidas vidas terrenas e do karma. Do corpo astral humano e do mundo espiritual, das entidades arimânicas. O reconhecimento da atuação na vida anímica de algo que para a consciência da alma é um mundo exterior, do mesmo modo como o assim chamado mundo exterior, no sentido comum, torna-se especialmente difícil para a alma. Ela resiste inconscientemente a isso, pois acredita que sua existência particular esteja ameaçada por esse fato, do qual então desvia sua visão espiritual. A circunstância de a ciência moderna reconhecer teoricamente o assunto como tal ainda não é uma plena vivência desse fato. Com todas as consequências da compreensão interior e uma compenetração a respeito. Quando a consciência consegue perceber esse fato de maneira viva, vem a conhecer, no ser da alma, um cerne interior que possui existência autônoma em relação a tudo o que pode ser desenvolvido entre o nascimento e a morte. No âmbito da vida anímica consciente. Em suas profundezas, a consciência vem a conhecer um ser do qual ela deve sentir-se criatura, e do qual ela também deve sentir ser criatura o corpo, com todas as suas forças e qualidades, que é portador dessa consciência. No decorrer dessa vivência, a alma aprende a sentir o amadurecimento de uma entidade espiritual que se encontra nela e que se subtrai às influências da vida consciente. Ela vem a sentir como, no decorrer da existência entre o nascimento e a morte, essa entidade interior se torna cada vez mais vigorosa, mas também mais autônoma. Aprende a reconhecer que dentro dessa vida entre o nascimento e a morte, essa entidade está para o resto das vivências como o germe em desenvolvimento num ser vegetal está para a totalidade da planta dentro da qual se desenvolve. Só que o germe vegetal é um ser físico, enquanto o germe anímico é um ser espiritual. O prosseguimento dessa vivência conduz, então, ao reconhecimento da ideia das repetidas vidas terrenas do homem. A alma pode sentir no cerne de sua essência, que até certo ponto é independente dela, o germe para uma nova vida humana, para a qual esse germe levará os frutos da vida presente, caso encontre no mundo espiritual. De maneira puramente espiritual, as condições existenciais que não lhe podem ser dadas enquanto ele está envolto entre o nascimento e a morte num corpo terreno físico. Deste pensamento decorre necessariamente o outro, dois pontos. O de que a vida sensorial presente é, entre o nascimento e a morte, o resultado de outras vidas terrenas transcorridas há muito tempo, nas quais a alma desenvolveu um germe que, após a morte, continuou a viver num mundo puramente espiritual até estar maduro para ingressar numa nova vida terrena por meio de um novo nascimento. Tal qual o germe vegetal se torna uma nova planta, depois de, já separado da antiga planta, dentro da qual se formou, ter ficado durante algum tempo sujeito a outras condições. Mediante preparativos anímicos adequados, a consciência suprassensorial aprende a imergir no processo que consiste na formação, durante uma vida humana, de um núcleo que, de certa forma, autônomo, que conduza os frutos dessa vida a vidas terrenas subsequentes. Em imagem e em essência, como que desejando manifestar-se como ser próprio, surge das torrentes anímicas uma segunda identidade, que parece independente e superior ao ser originalmente considerado como identidade própria. Ela se apresenta como uma inspiradora dessa última, imbuído do qual o ser humano vai confluir com aquela outra inspiradora superior. Nessa situação, que a consciência suprassensorial discerne como fato real, a consciência comum vive sem o saber. Novamente, ela necessita de um fortalecimento da alma, desta vez para manter-se não só diante de um mundo exterior espiritual com o qual nós nos confundimos, mas até mesmo diante de uma entidade espiritual que, em sentido superior, somos nós mesmos e que, no entanto, está situada fora daquilo que na vida sensorial sentimos necessariamente como nossa identidade. Abre parênteses. A maneira como essa segunda identidade emerge da torrente anímica, em imagem ou essência, é muito diferente para as diversas individualidades humanas. Em meus retratos anímicos cênicos, aspas, o portal da iniciação e também a aprovação da alma, e o guardião do limiar e o despertar das almas, a parte do leitor, esses são títulos dos quatro dramas de mistérios que Rudolf Steiner escreveu. Fim da parte do leitor. Eu procurei representar as várias maneiras pelas quais diversas individualidades humanas se esforçam para vivenciar essa outra identidade. Fecha parênteses. Embora em sua consciência comum a alma nada saiba da inspiração por intermédio de sua, entre aspas, outra identidade, mesmo assim, essa inspiração existe nas profundezas da alma. Só que essa inspiração não se efetiva em pensamentos ou palavras interiores. Ela atua por meio de fatos, de acontecimentos, de um suceder. Essa, entre aspas, outra identidade é que conduz a alma às peculiaridades de seu destino existencial e que produz nela as aptidões, inclinações, disposições, etc. Essa outra identidade vive na totalidade do destino de uma vida humana. Caminha ao lado da identidade que se encontra. Perdão, que encontra suas condições entre o nascimento e a morte, e plasma a vida humana com tudo o que atinge em termos de acontecimentos alegres, elevados ou dolorosos. Na medida em que se une a essa outra identidade, a consciência suprassensorial aprende a dizer, entre aspas, eu, referindo-se à totalidade do destino existencial. Da mesma maneira como o homem físico diz, entre aspas, eu, referindo-se ao seu ser individual. O que se designa como um termo oriental, entre aspas, karma, conflui da maneira indicada com a, entre aspas, outra identidade, com o ser que é o, entre aspas, eu espiritual. A biografia de uma pessoa parece inspirada por sua própria entidade duradoura, que continua de vida em vida, e a inspiração se realiza de forma tal que os destinos de uma existência terrena se revelam como consequência das vidas terrenas anteriores. Assim, o homem aprende a reconhecer a si próprio como uma, entre aspas, outra entidade. Uma entidade que ele não é na existência sensória, e que nessa existência sensória só se manifesta por meio de seus efeitos. Quando a consciência penetra nesse mundo, encontra-se num âmbito que, frente ao mundo elemental, pode ser chamado de âmbito espiritual. Enquanto permanecemos nesse âmbito, nós nos sentimos inteiramente fora do círculo onde se desenrolam todas as vivências e experiências do mundo sensório. Olhamos de um outro mundo para aquele que, de certa forma, deixamos para trás. Todavia, chegamos ao conhecimento de que, como seres humanos, pertencemos a ambos os mundos. Temos a sensação de que o mundo dos sentidos é como uma espécie de imagem reflexa do mundo do espírito, porém, uma imagem reflexa em que não apenas são espelhados os acontecimentos e entidades do mundo espiritual. Dois pontos. Apesar de ser uma imagem reflexa, ela leva uma vida autônoma. É como se uma pessoa visse a si mesma num espelho e, enquanto se visse, a imagem refletida adquirisse vida própria. Além disso, vimos a conhecer entidades espirituais que provocam essa vida autônoma de imagens reflexas do mundo espiritual. Temos a sensação de que, por sua origem, esses seres pertencem ao mundo dos espíritos, porém deixaram o palco desse mundo e desenvolvem o campo de sua atividade no mundo sensorial. Assim, vemo-nos diante de dois mundos que interagem. O mundo espiritual será chamado aqui de superior e o mundo dos sentidos de inferior. No mundo inferior, nós vimos a conhecer as descritas entidades espirituais ao transferir, de certo modo, nosso próprio ponto de observação para o mundo superior. Uma espécie dessas entidades espirituais se apresenta de modo a encontrarmos nela o motivo para o homem vivenciar o mundo dos sentidos como sendo substancial, material. Nós reconhecemos que, na verdade, toda matéria é espiritual, e que a atuação espiritual desses seres condensa o elemento espiritual do mundo sensorial em algo material, endurecendo-o. Por mais que certos termos não sejam bem vistos na atualidade, é preciso usá-los para o que se vislumbra como sendo real no mundo espiritual. Sejam, portanto, chamados aqui de arimânicos, Os seres que provocam a materialização do mundo sensório. Ora, com relação a esses seres arimânicos, fica também evidente que eles têm seu próprio âmbito de origem no reino mineral. No reino mineral, esses seres dominam, revelando plenamente nesse âmbito o que são por natureza. No reino vegetal e nos reinos superiores da natureza, eles realizam algo diverso, algo que só se torna compreensível quando se leva em consideração o mundo elemental. Este também parece, quando visto do âmbito espiritual, uma imagem reflexa deste último. Porém, a autonomia da imagem reflexa no mundo elemental não é tão grande como a do mundo sensorial físico. Ali, os seres do tipo arimânico têm menor poder do que no mundo sensorial. Contudo, é agindo do mundo elemental que esses seres arimânicos desenvolvem, entre outras coisas, a atuação que se exprime na destruição e na morte da existência. Pode-se justamente dizer, para os reinos superiores da natureza, os seres animânicos têm a tarefa de trazer a morte. Na medida em que a morte pertence à ordem necessária da existência, a tarefa dos seres arimânicos está fundamentada nessa ordem. No entanto, ao se observar do plano espiritual a atividade dos seres arimânicos, percebe-se haver algo ainda diverso relacionado com sua atividade no mundo inferior. Enquanto tem seu campo de atuação neste mundo inferior, eles não se sentem ligados à ordem que conferia às suas forças caso atuassem no mundo superior, onde têm sua origem. No mundo inferior, eles aspiram a uma autonomia que nunca poderiam ter no mundo superior. Isso se expressa especialmente na atuação dos seres arimânicos sobre o homem, na medida em que este constitui o mais alto reino da natureza no mundo sensorial. Eles aspiram a tornar a vida anímica humana autônoma, enquanto está ligada à existência sensorial do homem, arrancando-a do mundo superior e incorporando-a em seu próprio mundo. O homem, como alma pensante, tem sua origem no mundo superior. A alma pensante, que se tornou vidente espiritual, também adentra esse mundo superior. O pensar, que veio a desenvolver-se no mundo sensorial e está ligado a ele, tem em si o que se pode designar como influência dos seres arimânicos. Estes querem, de certa forma, conferir ao pensar sensorial, dentro do mundo dos sentidos, uma espécie de existência duradoura. Conquanto suas forças tragam a morte, eles desejam arrebatar a alma pensante à morte e só deixar perecer a outra parte da essência humana. Segundo suas intenções, a força do pensar humano deve permanecer no plano sensorial e assumir uma existência cada vez mais semelhante à natureza do ser arimânico. No mundo inferior, o fato acima descrito só se exprime por seu efeito. O homem pode almejar impregnar-se em sua alma pensante com as forças que reconhecem o mundo espiritual, mundo que elas sabem estar vivendo e existindo nelas próprias. Contudo, ele pode também desviar-se com sua alma pensante dessas forças, utilizando seu pensar somente para captar o mundo dos sentidos. As tentações que o atraem para este último provêm das forças arimânicas. Fim das considerações número 4.